not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Tudo bem? Estou aqui preparado. Por acaso, já posso lançar aqui a questão. Ainda não perguntei, já vou perguntar como é que tu estás, Mariana, mas é a questão de que eu odeio os anos novos, vidas novas. Quero já lançar aqui este repto para este episódio e posso dizer porque é que odeio. Não gosto nada porque eu acho que são, pá, são desculpas. São desculpas que as pessoas utilizam para fazerem. Imagina, porque são desculpas que as pessoas utilizam para tentarem serem uma versão melhor delas quando a vida é uma maratona e é uma questão contínua. E depois dizem assim: ah, efetivamente pode ser uma desculpa para as pessoas encetarem uma mudança na sua vida. Mas a questão é que, normalmente, se as pessoas querem mesmo fazer essa mudança na sua vida, as pessoas começam a mudança na sua vida logo nesse dia. Portanto, além de te perguntar como é que tu estás, Mariana, eu queria saber a tua opinião sobre isto.
Tenho tendência a concordar. Primeiro, estou bem. Estou aqui no frio gelado que Lisboa e Portugal.
Das casas de
Exato,
Portugal, não de Portugal, no
exatamente.
frio gelado de Portugal, nas casas de Portugal.
É verdade, as casas de Portugal, que às vezes está mais frio dentro do que fora de casa. Mas pronto, isso é outro assunto que também podemos discutir neste podcast mais à frente. Mas quanto ao ano novo, vida nova, eu também não sou fã, também sou como tu, também prefiro. Porque de facto, quando uma pessoa quer fazer uma mudança, faz logo, não precisas esperar por uma data específica. Mas queria partilhar contigo, não sei se partilhas do mesmo sentimento que eu, que é esta semana entre o Natal e o Ano Novo é uma semana que não há igual durante o resto do
É
ano,
verdade,
porque ninguém faz absolutamente nada. Mesmo quem está a trabalhar, tipo, ninguém está bem a trabalhar, não é? Estamos todos assim, só um bocado à espera que o ano acabe. E é entre duas festas, né? Entre o Natal e o Ano Novo, e depois também é um período, lá está, porque como muito pouca gente está a trabalhar e quem está não está bem a trabalhar, é
exatamente.
bastante calmo, permite uma certa reflexão sobre o ano, sobre, pronto, permite começar o ano de uma forma calma, o que eu aprecio bastante dada a correria que é o capitalismo e a economia de mercado em que vivemos.
Deixa-me só dizer-te que
Portanto,
tu estás uma máquina a fazer pontos, Mariana.
então, mas calma, tu agora vais fazer uma ponte, que eu não fiz
Não é
ponte
nada,
nenhuma.
tu disseste assim, tu disseste esta semana é uma semana ótima de retrospectivas, de
Ah, sim.
pensar na vida e equações, não sei o quê. Pumba, retrospectiva 2023.
Pumba, podcast.
Podcast,
Temos
sim.
episódio.
Temos episódio.
Verdade.
Portanto, este episódio. É isso, porque a questão até uma questão da economia, que a economia não é por se passar um ano de um dia para o outro que a economia muda. Portanto, a economia também é uma ótima comparação àquilo que podemos fazer em relação à vida também. Portanto, nós também já vamos partilhar na nossa newsletter posteriormente que nós vamos estar aqui a analisar também, vamos utilizar por exemplo. As pessoas associam também muitas vezes o Banco de Portugal só à questão de política monetária e dos bancos centrais, mas a verdade é que também o Banco de Portugal é responsável por muita da estatística que existe a nível económico. Portanto, nós temos aqui.
Deixa-me só fazer aqui um ponto,
Ah,
que
sim.
é, disseste que o Banco de Portugal associamos à política monetária. Fun
Exato.
fact, o Banco de Portugal não tem política monetária.
Exatamente, 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 é totalmente verdade.
Mas sim, desculpa por ser.
Não, portanto, e podemos também fazer aqui uma análise, porque é que eu acho só que a retrospectiva é importante? Porque também é também para aqui para justificar que as pessoas estão sempre a dizer, ah, o que interessa é a vida nova e é o ano novo. E quando eu acho que não, eu acho que nós temos que aprender com. Aliás, eu tenho lido, aliás, agora estou a ler um livro que é sobre como fazer leis e. Um dia, quando eu terminar o livro, faço a recomendação. Mas uma das coisas que ele fala mais é como a importância de aprender com os erros e de como é importante fazer retrospectivas. Podem dizer que eu sou uma pessoa muito. Também podes dizer aquela coisa que não tu não conduzes a olhar para o retrovisor. Está bem, tudo bem. Mas eu acho que o ser humano tende a sobrevalorizar ou a ser super otimista em relação ao futuro. Portanto, vamos fazer aqui uma retrospectiva de 2023. Se calhar no próximo episódio podemos fazer uma espécie de expectativas para 2024 e depois contrastar, mas É por isso que eu acho que é importante fazer uma retrospectiva 2023. Portanto, o que é que nós tivemos em 2023? Vamos aqui aos números, que é isso que nós temos a ver. Portanto, nós em 2023, assim, por alto, tivemos um crescimento. Portugal teve um crescimento superior ao. Quer dizer, isto não são dados, também é importante dizer que isto não são dados definitivos. Mas já são dados com algum tipo de verificabilidade. Tivemos um crescimento superior ao da zona euro, portanto, comparativamente, Portugal cresceu 2,1, comparativamente à zona euro de 0,6. Portanto, quer dizer que tivemos um crescimento superior. Os números da inflação supostamente reduziram para 5,3%. Portanto, eu não tenho ideia de qual é que era o número em 2022, mas eu lembro que em 2022, pelo menos a nível de. Chegou. Eu não sei se em Portugal chegou mesmo, mas a nível da zona euro chegou a estar aos dois dígitos. Portanto, temos aqui um crescimento da inflação e temos claramente uma diminuição, isto é, existe uma trajetória de diminuição da inflação, pelo menos este, e que também faz sentido, tendo em conta também os próprios números isto é, as subidas das taxas de juros. Portanto, os únicos modelos que faz sentido. Temos aqui também que o emprego continua bastante estável e até bastante diminuto. Embora uma coisa que eu acho interessante ao emprego, até uma coisa que nós podemos eventualmente falar, é que o valor médio, isto é, nós estamos com uma taxa de desemprego baixa e a taxa de desemprego baixa aqui está a dizer que a taxa de desemprego apresenta um valor médio de 7,2%. Portanto, eu acho só interessante como o próprio desemprego natural, se podemos discutir que é uma teoria, obviamente que o desemprego natural não é uma coisa que necessariamente existe, porque é de uma teoria, o desemprego natural. A teoria do. Acho que é do. Eu não sei qual é que é o nome técnico, mas do Hayek, se não estou em erro, ele é que falava do desemprego natural. Pronto, é isso que não. Agora, desculpa que estou aqui com pensamentos, que é, imagina se nós devíamos ou não, a própria política monetária devia ou não também ter em conta o emprego, que isso também é uma questão muito interessante. Foi isso que estava na minha cabeça. Também posso-te perguntar isso também. E só dizer que no último, só dizer que a economia estagnou, diz aqui, que a economia estagnou nos trimestres recentes e as perspectivas a curto prazo são incertas. Portanto, temos aqui e temos aqui só aqui uma última coisa que eu queria dizer, que é o rácio da dívida pública deve atingir um valor próximo de 100% do PIB no final de 2023. Portanto, temos aqui o quais acho que aqui a tendência geral é temos uns números tímidos, acho que é a expressão certa, tímidos, porque temos assim uns números que estão, isto é, são bons e tímidos. Temos os indicadores que a economia está a crescer, a inflação está a diminuir, o desemprego está aceitável e temos aqui, cá está, a fazer o brilharete, o rácio de dívida pública. Portanto, qual é que é o teu comentário geral a estes números e até o que é que achas que estes números refletem? Porque cá está, porque isto dos economistas é muito importante, isto não é só os números que interessam, é o que é que eles significam.
Sim, e para explicar o que é que eles significam ou para comentar aquilo que eles significam, queria acrescentar números. Porque eu acho
Ok.
que, lá está, tu estavas a ler o boletim do Banco de Portugal, presumo eu do recente, não é? Do final de 2023. E eu queria te ler o relatório do INE do inquérito ao rendimento e às condições de vida da população, em 2023. Então. Portanto, isto é sobre rendimentos, este boletim tem dados de rendimentos de 2022, não de 2023, portanto, na verdade, isto é sobre o ano de 2022 e não sobre 2023, mas no ano de 2022, e portanto, o que sabemos agora em 2023 é que pela primeira vez, tirando a pandemia, pela primeira vez a taxa de pobreza subiu em Portugal. Temos 17% de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. Isto, obviamente, durante a pandemia aumentou para 18%, mas se tirarmos o efeito da pandemia, na última década a taxa de pobreza andava a diminuir no país e, pela primeira vez, agora aumentou. Também sabemos que aumentou mais para as mulheres do que para os homens.
Muito
O que também
interessante.
reflete muito sobre
Desigualdade.
um dos grandes determinantes da pobreza é o mercado de trabalho, e as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho, são as que também vivem. Também outro determinante é a constituição da família, portanto, se há crianças, quantos adultos é que há, e a maior parte das famílias monoparentais tem como o adulto responsável uma mulher. E portanto, e as famílias monoparentais, como sabemos, são as famílias com maior risco de pobreza. Portanto, há aqui vários fatores que contribuem para esta desigualdade de género, mas assinalar que de facto existe. E também, já agora, outro indicador que é muito interessante, que é a taxa de pobreza ou exclusão social, que quer dizer não só se a pessoa vive com baixos rendimentos, mas também se tem capacidade para satisfazer questões básicas de privação material, ou seja, se tem capacidade de manter a casa aquecida, se consegue pagar uma despesa inesperada, etc. E também inclui a intensidade laboral, ou seja, se trabalha ou não trabalha, essas coisas todas. E, portanto, sabemos que existe em Portugal 20% da população que está neste que está em pobreza, em situação de pobreza ou exclusão social. Isto são 2 milhões de pessoas. É
Pois.
muita gente. Para além disso, a intensidade da pobreza também aumentou. Ou seja, as pessoas são pobres, estão abaixo do limiar da pobreza e estão cada vez mais abaixo, cada vez têm menos rendimentos. E já agora acrescento também que a desigualdade também aumentou. Portanto, a diferença entre aqueles que têm mais rendimentos e os que têm menos rendimentos aumentou em 2022, o que também era uma tendência que se estava a, de certa forma, a diminuir na última década e que agora aumenta novamente. E a ligar àquilo que tinhas falado sobre a inflação, sobre a política monetária, na verdade, e sobre as consequências da política monetária, também no emprego. Havia muito a discussão no início deste ano e do ano passado, quando a inflação começou a galopar. Qual é que era a origem da inflação, qual é que era a política monetária, se o Banco Central deveria tomar uma política monetária restritiva para controlar, se o aumento dos salários geraria uma espiral inflacionista que depois seria difícil de controlar, etc. E a posição que se tomou foi, apesar de haver um certo consenso de que a inflação era um problema, vinha de um problema de oferta, ou seja, era porque com a pandemia tivemos as empresas a produzir menos, tivemos a guerra na Ucrânia e na Rússia, que gerou problemas na cadeia de distribuição, porque a União Europeia é muito dependente da energia da Rússia para. Pronto, é muito dependente da energia da Rússia e, portanto, aumentaram os preços da energia, o que fez aumentar todos os preços e, portanto, fez aumentar a inflação. Apesar de haver uma certa consciência de que a inflação era do lado da oferta, o Banco Central resolveu fazer política monetária para restringir a procura, né? Ou seja, aumentar as taxas de juro de forma a que as pessoas consumissem menos, porque fica mais caro consumir, fica mais caro também investir. E, portanto, tirar, de certa forma, dinheiro de circulação da economia. Com isto, aumentaram as taxas de juro, aumentaram os encargos com a habitação, o que agravou ainda mais a crise habitacional no país, que já sabemos que é gigante e cada vez mais problemática. E por outro lado, tivemos também um aumento do. Aumento não, ou seja.
Das rendas, é isso que
Sim, um aumento das rendas, mas ia passar para a parte dos salários, porque havia o discurso de se aumentarmos os salários às pessoas, elas aumentam a procura e, portanto, temos aqui uma espiral inflacionista, os preços aumentam. E o que se verificou foi que, com o aumento do salário mínimo, não se verificou esta espiral inflacionista. E, na verdade, em Portugal, neste momento, em dados de novembro de 2023, a taxa de inflação em Portugal é 1,5%. Portanto, abaixo da taxa. Isto em novembro, não? Ou seja, os 5,3% que estavas a falar há bocado são do ano todo, né? Porque no início do ano ainda havia muita inflação. Mas se vires de forma mensal, os últimos dados do INE Para novembro de 2023, a inflação é, em Portugal é 1,5%, portanto, abaixo da meta dos 2% do BCE. E para isto contribuiu basicamente a redução dos preços da energia, que baixaram 12%. Portanto, claramente confirmou-se que, um, a inflação era transitória, como se dizia no início, e dois, a grande contribuição para a inflação vinha dos preços da energia. Eu ia agora fazer-te uma pergunta, que é se diz.
Não, avança, avança.
Ah, que se tu achas que. O que é que tu achas de. Portanto, sabemos as consequências da política monetária e aquela que tem. Sabemos também que muitas vezes se acha que essas consequências valem a pena, não é? Ou seja, têm um propósito. E é por isso que as tomamos. Qual é a tua opinião sobre isto? Se achas que o BCE fez bem, se achas que não?
Meu
Enfim,
Deus, ter
opiniões
liberdade para
sobre.
falar sobre o BCE. Meu Deus, isto
Já que agora
é.
podes.
Agora posso. Muito respeito, atenção à instituição e às regras para os trabalhadores do BCE, portanto, é o que é e acho muito bem. Mas pronto, isto para dizer, e ainda tenho responsabilidades por ser ter sido lá trabalhador, mas dizer que eu tenho uma opinião. Isto é, eu acho que no geral o que a Europa fez não foi necessariamente errado a nível monetário e a nível orçamental. Isto é. Acho que devia ter havido mais coordenação, isto é, entre a política monetária e a política orçamental. O que é que quero dizer com isto? O Banco Central Europeu só tinha esta hipótese, porque era o único instrumento que tinha para descer a inflação. E, obviamente, que as consequências aqui está, e tu falaste bem como. Imagina, eu acho engraçado como a inflação é temporária, mas os efeitos de inflação não são temporários. Isto é, a gente é preciso comer, é preciso pagar rendas, é preciso. Isto é, houve gente que estava a sofrer com o aumento das taxas de juros, mas que também ao mesmo tempo, imagina, eu vi isso, que é, imagina, as pessoas não percebem mesmo, que é, ah, agora estamos com a inflação alta e com as taxas de juros altas. Pois, mas imagina, tu para descer a inflação tens que subir as taxas de juros e isto demora a acontecer, não carregas e as coisas acontecem todas automaticamente, portanto. E dizer que é uma coisa que eu, por acaso, olha, até foi uma coisa que tive de experiência de mestrado tive experiência do mestrado agora que estou a tirar em Barcelona, com experiência com os sul-americanos, e é uma coisa que nós não temos ideia do que é viver em países com inflações, com hiperinflações, em que o que acontece é que a moeda. É muito engraçado porque. Não, mas o que acontece é que a moeda vigente legal não funciona. E é uma coisa que eu ia dizer é porque. Uma coisa que eu já vi e já. Eu estou a pensar nos venezuelanos, nos argentinos e com cubanos que não estão no meu mestrado, mas que já falei algumas vezes, já falei com algumas vezes e com gente que já visitou isso tudo. É que tudo. Ah, e também pensando nas experiências das economias paralelas que existiam nos países comunistas da ex-cortina de ferro, é que tu tinhas a economia legal, em que havia uns números que existiam e havia taxas de câmbio legal e não sei o quê, e depois, na prática, o que acontecia é que as moedas que eram efetivamente trocadas eram moedas. Era o dólar, normalmente. Isto é, e que ainda é que tu tinhas uma taxa de câmbio oficial e uma taxa de câmbio do mercado negro. Portanto, eu acho que tudo o que nós não temos ideia do que é, do valor que é ter um banco central que efetivamente consegue ter autoridade para dar valor à moeda e que consegue manter uma certa estabilidade no valor da moeda e que isso tem muito valor e que é muito difícil estimar. Nós conseguimos estimar os custos, porque cá está, porque os custos são algo visível, mas nós não conseguimos estimar quais é que seriam os custos se isso não se verificasse. Portanto, e eu acho que é os teus salários. Imagina, é o teu salário, tu nem podes dizer que o teu salário é baixo ou é alto, porque o teu salário no mês a seguir não vale absolutamente nada. Quer seja muito, quer seja pouco. Portanto, eu sou bastante a favor de tudo aquilo que o BCE fez e também principalmente do que o BCE fez. Só dizer em relação à pandemia, porque nós em 2020 estávamos a passar uma pandemia como nós nunca passámos, estávamos com uma crise económica porque as economias estavam todas a contrair, e o que o BCE fez foi exatamente aprendeu com a crise económica das crises soberanas de 2011, e o que fez foi injetar dinheiro na economia, aliás, que procedeu a uma compra de ativos absolutamente gigante, que aliás dizem que muitas vezes que a inflação E isso é uma coisa que acho que vai ser estudada, que parte da inflação que existiu foi consequente da política expansionária monetária que o BCE procedeu a fazer durante a pandemia. E que, pela primeira vez, houve também uma coisa também muito interessante, que foi que, e acho que o próprio governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, já disse isto, que a política, o maior movimento de União Europeia que existiu, isto é, o maior movimento da União Europeia, isto é, de demonstrar a União na Europa, foi exatamente a resposta da pandemia por parte do Banco Central Europeu e dos bancos centrais. E que eu concordo. E que também acho que as consequências durante a pandemia não foram tão duras, se calhar também grande. Aliás, e depois podemos dizer que isto houve spillovers claramente para a política orçamental, principalmente porque nós vimos que durante a pandemia houve apoios e houve ajustes, e podemos ver também. Houve mesmo a nível macroeconómico, Portugal continuou numa trajetória de diminuição da dívida pública, aliás, a beneficiar até dessa política monetária expansionista a nível de juros e de pagamento de dívida, quer a nível. Isto é também porque. Quer no, na parte. Porque o rácio da dívida pública é um rácio entre a dívida, entre a parte da. A parte da dívida e a parte da economia, portanto. Tem que. Se a dívida diminuir ou o PIB aumentar, o rácio diminui. Portanto, isto para dizer que a política monetária, no geral, eu sou bastante ortodoxo, no sentido em que, obviamente, que há coisas que podem ter sido feitas para melhorar, e que acho que há coisas que podiam ter sido feitas de uma maneira melhor, mas ao mesmo tempo, de acordo, porque depois também é isto, que é uma coisa que a mim só me mete muita impressão quando as pessoas criticam o BCE, que é o BCE está limitado com a sua carta, isto é, com o seu mandato. E o seu mandato é. Manter a estabilidade de preços. E agora podemos aqui discutir, e que eu acho que é uma justificação. Enquanto comparativamente à Reserva Federal Americana, a Reserva Federal Americana tem um mandato de estabilidade de preços e de manter o emprego a nível baixo. E eu acho que provavelmente isso é um melhor mandato. Mas é uma questão, mas isto é a questão do mandato. E qual é que é o objetivo? E nós sabemos que. Dependendo do teu objetivo, tens de fazer políticas diferentes. Pronto. Eu queria só. Pronto, isto é a minha. Aliás, até podemos já discutir aqui de política monetária da tua parte, mas eu queria só também dar assim uma introdução muito interessante, só porque no Banco de Portugal, e isto é até interessante, porque por acaso, e digo isto, pronto, eu também já trabalhei no Banco de Portugal, portanto, podemos estar aqui também sou um economista, não é? Mas é normal trabalhar em bancos centrais, mas. O Banco de Portugal, por acaso, tem uma equipa de economistas espetaculares, por acaso. Isso foi uma ideia que eu tenho. O Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal é. Pá, eles fazem estudos até a nível de produção de papers espetaculares. E eu estava aqui a ver, Mariana, e eu acho que tu vais gostar muito disto, que eles têm aqui uma política específica, uma política específica que eles vão analisar. E eles fazem aqui pois. Por acaso é até esquisito, porque é caracterização e efeitos redistributivos. Eu achava que se dizia mesmo caracterização. Portanto, o C cai por causa do acordo ortográfico. E passa-se a saber que eles dizem a taxa média efetiva de IRS. Ah, basicamente, eles vão analisar o IRS. Isto é importante, peço desculpa. Vão analisar o IRS e comparar o IRS comparativamente ao contexto da Europa e perceber se o IRS efetivamente faz efeitos redistributivos ou não faz. E depois tem há aqui números muito interessantes mesmo, que é a taxa média efetiva de IRS em Portugal é baixa, apesar da taxa máxima ser uma das mais elevadas na área do euro. E depois, eu acho que aqui, isto quer dizer o quê? Porque nós temos as taxas marginais e depois o que é que uma pessoa efetivamente paga e o que é que não paga, porque cá está, porque nós temos os escalões. Por acaso, um dia, quer dizer, um dia, só isto para dar uma aula sobre o IRS e o que é que são taxas marginais e taxas médias efetivas e pronto, etc, etc. Mas vamos fazer isso de simplificação, é uma coisa muito interessante. E depois há aqui uma análise que eles fazem que eu gostei mesmo muito, que é taxas de IRS para um indivíduo solteiro sem dependentes por nível de salário. E depois o que eles fazem é múltiplos de salário médio, portanto, tudo relativo ao salário médio de Portugal e ao salário médio da zona euro. Uma pessoa que receba metade do salário médio em Portugal paga 0% de imposto. Uma pessoa que paga na área do euro paga 4%. uma pessoa que receba um salário médio em Portugal paga uma taxa média de 10%. Na área do euro é 14%. Quando é 2,5%, 2 múltiplo salário médio, portanto, 2,5 vezes o salário médio, Portugal paga 25%, a área do euro também é 25%. Mas depois, quando é 5 vezes, Portugal é 33%, a área do euro 31%, 15 vezes, Portugal 41%, 38%. Portanto, o imposto, isto para dizer que o imposto de IRS em Portugal é mais progressivo do que normalmente no resto da Europa. E depois, aqui, também para lançar aqui uma questão aqui até nestes efeitos restritivos, que diz aqui que é, em Portugal, os 20% de agregados familiares com maiores rendimentos acumulam quase metade do rendimento antes de IRS e suportam 70% deste imposto. Isto, para mim, é uma questão também muito interessante. Esta questão de. E depois também acrescentam que, embora o IRS seja mais progressivo em Portugal, não é suficiente para eliminar a maior desigualdade no rendimento. Pronto, temos aqui estas questões muito interessantes. Portanto, pá, estamos aqui a ter duas discussões em paralelo ao mesmo tempo, mas não sejam assim tão, não são assim tão diferentes, porque eu acho que esta, a política orçamental e a política monetária estão interligadas. E até podemos eventualmente dizer, ah, olha, mas vou fazer aqui uma pergunta que vai juntar as duas, Mariana. Não sei se estás
Oh, meu
a ver esta aqui.
Deus,
Que é a minha
conta.
pergunta inicial, que é: tu achas que a política monetária pode ser, devia ter também como objetivo a redução das desigualdades? E como é que isso podia ser possível?
Certo. Bem, vou começar por te responder do início, à questão da política monetária, depois junto à política orçamental. Eu concordo contigo que a autoridade do BCE é extremamente importante e não temos de todo, os episódios hiperinflacionistas que há na América Latina. No entanto, discordo quando elogias a pandemia e a. Porque acho que a política monetária do BCE na pandemia foi completamente diferente do que foi no pós-pandemia. E se eu concordo com a política orçamental do BCE na pandemia, e acho que houve de facto uma janela de oportunidade incrível e uma. Parecia que havia uma mudança de mentalidade no que, na, no, na política monetária e mesmo nas regras orçamentais pronto, de reconhecer que existia uma crise e agir de acordo com essa crise, no pós-pandemia, quando se vê que os preços começam a subir e, portanto, que há um aumento da inflação acima do que é objetivo para o BCE, e há também um reconhecimento de que essa inflação vem do lado da oferta, e era notório que vinha do lado da oferta porque tiveste uma pandemia em que teve tudo fechado, em que as pessoas não precisavam de gasolina para se movimentar, em que estava tudo parado e que, portanto, é normal que a indústria produzisse menos, e que com menos oferta houvesse e redução da capacidade produtiva. Depois, quando saímos todos de casa e começamos a procurar mais, a querer consumir mais, não havia resposta da oferta para responder a essa procura. E, portanto, os preços aumentaram. Para além disso, a guerra também veio agravar tudo isto. E o que o BCE faz no pós-pandemia, perante uma crise do lado da oferta, é restringir e estrangular a procura. E por muito que isso seja uma forma de. Seja o único instrumento que o Banco Central tem, eu acho que se olharmos agora retrospectivamente para o que aconteceu, a inflação desceu, apesar da política monetária do BCE e não por causa da política monetária do BCE. Porque mesmo que não tivesse havido a questão das taxas de juros, as taxas de juros o que aconteceram foi dificultar um investimento que se calhar até era necessário para estimular a oferta no período pós-pandemia, estrangularam a procura e criaram crises e sofrimento económico desnecessário à população. Também tiveste uma um pronto um, quem teve o maior fardo dos custos do aumento das taxas de juros acabam por ser os trabalhadores, porque os lucros empresariais aumentaram, principalmente no
Sim,
setor da banca, que teve lucros, o setor financeiro foi especialmente beneficiado em 2023, com o aumento das taxas de juros, lá está. E, portanto, parece-me que ou o BCE, ou qualquer banco central, ou sabe perceber, ou consegue perceber de onde é que vem o problema da inflação e agir de acordo com isso, ou então vamos estar a fingir que estamos a fazer alguma coisa, quando na verdade estamos apenas a estrangular a economia e a fingir que agimos, e por muito que isso possa ser uma questão de credibilidade do Banco Central, tipo, eles tinham que fazer alguma coisa, não podiam ficar parados porque senão não perderiam a autoridade, e portanto ser uma questão de confiança na instituição e não tanto uma questão de resultado prático, temos que ter em conta que nos próximos tempos vamos ter vários problemas de oferta, vamos ter vários choques de ofertas, os choques de oferta não vão parar. Especialmente por causa das alterações climáticas, e já estamos a ver agora com o
Muito
azeite, por
interessante essa
exemplo.
perspectiva também.
Exato, ou seja, porque tu não vais deixar de ter choques de oferta, pronto, é mais ou menos intuitivo que com as alterações climáticas vais ter cada vez mais catástrofes e problemas que
Olha,
vão.
Mariana,
Sim.
um grande problema na nossa Portugalidade, que é o aumento do litro de azeite, que
É
foi
verdade, exatamente, o
consequente de
azeite.
uma seca. De uma seca na Península Ibérica que diminuiu a produção de azeite. Portanto, um choque de oferta provocado pelo aumento isto é, das alterações
Exatamente.
climáticas. Portanto, é um exemplo prático disso do que estás a dizer.
Exatamente, o azeite e também a laranja do Algarve, que também está mais cara por causa das alterações climáticas. E, portanto, dois grandes símbolos da nossa Portugalidade a ser afetados. E pronto, não é com o aumento das taxas de juros que isso se vai resolver. Na verdade, é com investimento para combater as alterações climáticas. Portanto, temos que começar a olhar para a política monetária e orçamental, e agora ligando aqui,
Meu Deus.
como um investimento que não é, que é comum, que, portanto, que tem que contribuir para o mesmo efeito, e não usarmos os mecanismos que temos à nossa disposição só porque sim, mas com algum pés e cabeça e pensarmos realmente qual é que é a fonte do problema, em vez de estarmos a mascarar o problema para tentarmos agir sobre ele
Olha, só
sem
uma
qualquer
questão.
efeito.
Olha, isso pode ser uma boa discussão que nós podemos ter aqui quando for a questão das eleições europeias. Que se podemos efetivamente discutir o que é que seria possível fazer para unir a política orçamental à política monetária.
Sim, por isso é
Que é uma coisa.
especialmente difícil, porque são dois níveis diferentes, não é? A política monetária é ao nível europeu e a política orçamental é a nível nacional.
Pois, mas a questão é PRR, pronto, e outros instrumentos orçamentais da Comissão Europeia que podiam ser utilizados para contrabalançar isso. Mas pronto, olha, foi. Olha, acabámos aqui a discutir bastante política monetária, que é muito importante, aliás. Acho que muitas vezes é subvalorizado, porque depois é isso. As pessoas pensam, ah, cá está aquela coisa que é feita em Frankfurt e que não tem muito impacto, mas tem. Aliás, eu digo sempre que as pessoas devem sempre refletir. Eu acho muito engraçado, por acaso, só em relação ao dinheiro, como nós nunca pensamos no valor do dinheiro e o dinheiro é uma coisa que nós usamos todos os dias, isto é. Quando pagamos, é uma coisa que é daquelas coisas que já tomamos quase como garantido. E acho isso uma reflexão, pronto, que pelo menos transmite para o outro lado, de onde é que vem o valor do dinheiro. Pois isso também é como aquelas crianças que quando dizem assim: "Ah, então porquê é que não imprimimos simplesmente mais dinheiro?" Essa é sempre uma coisa que as crianças, que várias crianças dizem. E pronto, e acho que isso é a reflexão que devemos fazer. Pronto, vamos então para recomendações.
Sim.
Mariana, quer dizer, queres avançar tu?
Posso avançar?
Então avança.
A minha recomendação, na verdade, liga-se também a portanto, para o ano vamos ter eleições, duas eleições, vamos ter primeiro 50 anos, 25 de Abril, depois eleições, quer dizer, primeiro eleições legislativas, 50 anos, 25 de Abril, e depois em junho vamos ter eleições europeias. E o que se está a confirmar agora no panorama europeu é um crescimento da extrema-direita, agora nos Países Baixos e na Eslovénia, não, Eslováquia. E a minha recomendação é uma entrevista do Expresso a um investigador da Universidade de Yale, chamado Samuel Moyen, acho que é assim que se diz, que ele basicamente explica como é que. Portanto, ele é um investigador, é um historiador que estuda a política e ele faz uma reflexão muito interessante sobre como os partidos socialistas na Europa terem virado e terem adotado políticas maioritariamente neoliberais contribuiu para a ascensão da extrema-direita na Europa. Basicamente porque as pessoas procuram respostas que não têm com os partidos tradicionais e, portanto, vão procurá-las à extrema-direita. E achei muito interessante, achei que era. Está uma reflexão interessante de uma forma que eu nunca tinha visto e que, de certa forma, acho que é importante os partidos socialistas e os partidos de esquerda da Europa fazerem esta reflexão, porque lá está, os maiores culpados da ascensão da extrema-direita não são os eleitores, obviamente, são quem não dá resposta para combater a extrema-direita, e isso são os partidos tradicionais, e são os partidos de esquerda que têm que dar essa resposta. Se queremos combater a ascensão da extrema-direita.
Muito bem, Mariana. Olha, eu confesso que estou aqui para recomendações de. Queria fazer assim uma espécie de recomendação assim mais retrospectiva e uma reflexão mais filosófica. O que eu queria dizer, e até em reflexão, o que eu posso dizer é principalmente, eu acho que era desafiar o que é que as pessoas querem levar de 2023 para 2024. Em vez de fazermos aquela questão de ano novo, vida nova, eu quero mais fazer é o que é que tu vais levar da tua vida de 2023 para 2024. E eu sei o que é que há uma coisa que eu vou levar, sabes o que é, Mariana?
Que
É a mão visível. Eu vou
é?
levar a mão visível de 2023 para 2024, que vai continuar. Por acaso agora fez-me lembrar aquela questão do professor Chibanga. Sabes que é, imagina, não sei se lembras desse sketch do professor Chibanga. Que é de o professor Chibanga que diz que o mundo vai. Imagina, ele diz assim: em 10 de junho de 2024, o mundo vai continuar. E depois ele diz assim: então, professor Chibanga, o mundo vai continuar porquê? Então, se o mundo acabar, ninguém está cá para dizer que o professor Chibanga está certo, não é? Portanto, também é importante dizer que o mundo visível vai continuar, que estamos aqui presentes. Foi um grande ano, muito obrigado. E que cá está, continuamos com as surpresas para 2024, que vem aí. E pronto, portanto, a minha recomendação é o que é que vocês têm que pensar na imagem que têm que pôr, na imagem que vou pôr depois no post do Instagram. Mas o que é que vocês levam de 2023 para 2024? Essa é que é a minha grande reflexão. Em vez de ser daquelas coisas de largar. Mas pronto.
Muito bem. Sim, gostei
Portanto, olha, foi
bastante.
mais um episódio. Muito
Acabou, é?
obrigado. Foi bom, muito obrigado pela reflexão. E. Ah, pois é, agora posso fazer também aquela piada. Até para o ano!
Até para o ano.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.